título da pregação é: sou capaz? Pergunta errada. Sou capaz? Pergunta errada. Êxodo capítulo 3, versículos 11 e 12, aliás, de 1 a 12. Continuando então a nossa exposição meio panorâmica do livro de Êxodo, após termos visto Gênesis, vamos ler de 1 a 3, continuando com a história de Moisés. Apacentava Moisés o rebanho, estou então em Êxodo 3, de 1 a 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por estarmos aqui, prontos mais uma vez para lermos e ouvirmos a Tua Palavra. Esperamos que não fique só no ler e ouvir, mas no crescer nela. Que Cristo nos ajude através do Teu Espírito e dEle, que misteriosamente, mas poderosamente habita em nós através do Teu Espírito Santo. Em nome dele, Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém. Já vimos a história de Moisés até aqui. Ele agora está com 80 anos, apesar de muito vigor ainda. Mas 40 havia passado no Egito e já 40 em Midian, na terra para onde ele fugiu. E não vou repetir tudo que já comentei. Então, aqui no Monte Horeb, que é o mesmo Sinai, até hoje eles discutem a diferença entre Horeb e Sinai, mas a ideia mesmo é que refere-se ao mesmo local, talvez um sendo maior do que o outro, contido dentro do outro, mas não se sabe qual, não é bem o caso. Mas quando você lê Monte Horeb, pensa em Sinai, quando vê Sinai, lembre Horeb. Pronto. Aí aqui o anjo do Senhor lhe apareceu, o próprio Deus, numa teofania, que é Deus manifestado de uma forma visível. A sarça não ardia com o fogo, o mato ali, a planta, na qual o anjo resolveu se apresentar. O anjo resolveu se apresentar, o Deus, numa forma de fogo. E este fogo estava ali no meio, envolvendo a planta. E Moisés ficou impressionadíssimo e foi se aproximando. Versículos 4 a 6. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Talvez algo que nos passe quase desapercebido é o fato de Deus ter chamado Moisés pelo nome. Agora imagine você, a gente está acostumado demais com a história, não presta muita atenção, mas imagine você, está no meio do mato, no monte, lugar absolutamente isolado, e você vê um fogo consumindo uma planta. Quando você olha melhor, aquela planta não está sendo consumida. É bem diferente. De repente, aquele fogo fala e diz o seu nome. Já imaginaram o tamanho do efeito que isso deve ter tido em Moisés? Como se fosse pouco encontrar só uma planta pegando fogo. Não era uma, duas, três, quatro, não era um incêndio mesmo, na fase inicial, mas era claro que não era, era uma planta ali só, de maneira isolada, e não era bem pegando fogo, porque não pegava fogo, mas o fogo estava lá. Aí o fogo fala e diz o nome dele, repetidamente dando ideia de ênfase, inclusive. Você tomaria um susto muito grande e ficaria, eu, qualquer um de nós, profundamente impressionado. Talvez mais com o fato de como é que aquele fogo sabia o seu nome. Ou alguém que estava por trás, ou dentro, ou não sei o que direito, envolvido com aquele fogo, porque a voz saiu do fogo. E dizendo o seu nome. Pois é, quando Saulo ia no caminho de Damasco, respirando ameaças contra Cristo e o seu povo, ele viu uma luz no céu, caiu no chão, e o que? A primeira coisa que ele ouve? Saulo, Saulo, também duas vezes. Por que me persegues? A luz falava, e a luz sabia o nome dele. Curioso, curioso demais. Numa indicação clara que Deus é um Deus absolutamente pessoal. Jesus disse que ele conhece as ovelhas pelo nome, dando a ideia do bom pastor, lá em João 10, que eu não vou ler. Em Isaías 40, diz que Deus conhece as estrelas pelo nome. Quando você se encontrar com Cristo, não posso garantir, mas muitíssimo provavelmente, a primeira coisa que ele vai lhe dizer é o seu nome. É muito provável. E ainda fala que nós teremos um novo nome, que é algo misterioso também. E eu queria deixar marcado isso nos corações de vocês. E tudo bem que nós imaginemos Deus com uma certa distância, porque é um Deus, de fato, misterioso, todo poderoso e sempre guardará muita distância de nós. Mas não a ponto de imaginarmos Deus como alguém vago, mesmo sendo uma pessoa, a nossa confissão de fé, mas uma pessoa meio impessoal a nós. Você vai falar com a grande autoridade, você vai, pode até ser bem tratado, mas ele vai dizer, bom dia, cidadão, o que o senhor deseja, coisa assim. Impessoal, é uma pessoa, o tratamento é muito impessoal. Não pense assim. Nosso relacionamento com Deus será absolutamente pessoal. Olhando para o céu, porque eu quero corrigir o será. Ele é, hoje, absolutamente pessoal. Não como será lá, no sentido de que nós, lá, veremos face a face, seremos como ele é, no sentido de conhecer bem e tudo mais. Então, haverá uma mudança profunda entre a nossa relação com Deus comparado com o que é hoje. Claro, nós não vemos fisicamente, nunca tocamos fisicamente, nunca ouvimos Jesus Cristo e faremos isto. Só que a relação dele para nós não vai mudar muito, não. No sentido do quão profundamente ele nos conhece hoje. Vai mudar porque nós estaremos mais perto, claro. Mas já é muito pessoal esse relacionamento. Já é hoje. Talvez você não explore isto. Você não explore isto. E se você não explora este aspecto da relação ultra personalizada de Deus com você, não é falta de informação nas Escrituras, não é falta de ensino pela Bíblia. Você não precisa imaginar que é uma relação muito pessoal. Então, não. É, está escrito que é. Onde você anda na Bíblia é esse mesmo tom. Provavelmente Deus não vai aparecer e dizer assim, olha, por que você me trata de uma maneira tão distante? Por que você me trata de uma maneira tão longínqua? Sou seu pai. Eu lhe conheço pelo nome, fulano, ciclana, meu querido fulano. Me trate de uma maneira mais pessoal. Ele não vai aparecer dizendo isto. Porque ele já disse nas escrituras, em todas essas passagens que apontam para isso. Então, depende de quem? De você. Senhor, eu vou desenvolver um relacionamento pessoal contigo mesmo, para valer, para valer. Vou passar por digo até informalmente, na minha mente, não somente em orações formais, mas em orações informais também. Eu vou dizer coisas, Senhor, tu vai admitir um bom humor. Eu vou dizer coisas, às vezes, um pouquinho engraçadas para ti. Eu digo para o meu pai, o que eu não posso dizer para ti com todo respeito e toda reverência? Mas eu sou uma pessoa bem-humorada, eu gosto de coisas leves e tal, então eu vou te tratar com muito respeito, muita reverência, muita distância como criatura para um criador, mas eu vou te tratar de maneira muito pessoal também, muito perto, porque tu és o meu pai. Ou não és? Imagina o que ele diria. Claro, eu estou lhe dizendo o tempo todo. Se as estrelas inanimadas, bilhões, que eu conheço pelo nome, imagina você que eu também já disse que conheço pelo nome. E você não acredita, não? Não acredita, mas você acredita de uma maneira teológica, como exercício de fé. Por que você não usa dessa intimidade comigo no dia a dia? Uma das frases que eu mais gosto de dizer quando estou aconselhando alguém, quando a pessoa se abre e fala dos problemas, das angústias e tudo, coisas pessoais, e não sabe mais o que fazer, e tal, tal. Você tem dito tudo isso para Deus? Ah, é, o senhor está perguntando se eu tenho orado, tem orado? Não! Eu tenho certeza que tem orado, não. Eu perguntei se você tem dito tudo isso para Deus, Pai, ou para o próprio Senhor Jesus Cristo. Nesses detalhes que você está me contando, você já contou para ele? A resposta, claro, quase sempre é não, né? Porque ele já sabe. Olha aí, esse é o problema. Ele já sabe. Ah, já sabe, tá. Então, vai ter. Corta a oração da Bíblia. Pega tudo que fala de oração e esquece. Porque ele já sabe para quem orar. E a Bíblia diz, ele sabe que a gente precisa antes que nós pedimos. Agora acabou, ele destruiu. Mas não é assim. Deixa eu ir embora, porque ainda tem muita coisa aqui. Mas esse assunto é empolgante de empurrar, pelo menos eu me considero uma responsabilidade grande, de empurrar vocês para um relacionamento cada vez mais pessoal com Deus. Eu quero dar um tom. Essa fase do meu ministério, obviamente não é a fase inicial, nem é a do meio, mas se eu quero dar um tom dessa fase do meu ministério, o tom é este, não é muita doutrina, não é, é uma coisa, tudo envolve doutrina, mas é, curta Deus, aproveite o seu relacionamento com Ele, com Cristo, abra um caminho de amizade, eu vou dizer de outra forma, explore o caminho que está aberto, não é nem abra, Ele abriu o nosso acesso ao Pai, está aberto, aberto. Você vai se quiser e não vai se não quiser. Aí Deus responde, Moisés responde e Deus prossegue dando duas ordens logo para Deus, para Moisés. Primeiro, não chegue para cá. Moisés, Moisés, eis-me aqui. Não chegue para cá, primeira ordem. Tira essas águas dos pés, segunda ordem. Por que tanto cuidado? Por que tanto... Tanto orientação não, tantos mandamentos da parte de Deus aqui. Porque o lugar em que está essa terra santa. É uma pena que nós não sabemos exatamente onde é esse lugar hoje, porque se soubesse, nós iríamos lá todo ano fazer uma excursão para lá. Ah, ia ser bom demais ver aquela terra santa, aquela terra absolutamente diferente. Aí eu fazia questão de pegar um pedaço daquela terra e trazer, botar num saquinho especial, amarrar e trazer para casa e botar em cima do meu gabinete, porque aquela terra ali é santa. Não. Tudo errado. A terra tornou-se santa naquele momento, naquele contexto, porque Deus se fez presente ali. Por isso que ela virou uma terra santa. Então Moisés logo viu que ele não estava diante de apenas um fenômeno interessantíssimo, de um fogo no meio de uma árvore que não se consumia, não virava cinza, e ainda mais um fogo que falava. Não é bem isto, Moisés, é muito mais do que isto. Ali estava algo diferente, sagrado, misterioso, e uma manifestação visível do próprio Criador. Moisés, distância, mostrando reverência, respeito, o próprio Deus, numa forma que ele escolheu se manifestar, estava ali presente. Reverência, cuidado. E é um assunto tão desprezado hoje, a questão da reverência a Deus. E é interessante eu falar isso logo depois de falar que é uma pena que nós não temos mais intimidade com Deus ou com Cristo, devemos cultivar mais, usei até a expressão moderna, curtir mais a Deus. Agora o mesmo pastor agora fica falando em reverência, fica aí, fica distante e tal. Claro, claro, que são duas coisas que coexistem paralelamente e uma não interfere na outra. Então, o próprio Deus que se manifestou, Moisés, citando o nome dele e tudo, mostrando que havia um conhecimento absolutamente pessoal, o próprio Deus disse, fique aí. Jesus Cristo permitia João reclinar sobre o peito dele, mas ele mesmo disse, vai me chamar de Senhor. Aí o que ele disse depois? Ah, que é isso? E eu sou, Senhor, muito amigo e Senhor, companheiro, humano e Deus. Então é isto. Eu não vejo melhor sugestão do que orar a Deus pedindo equilíbrio. Senhor Deus, me dá o equilíbrio. Eu não quero ser íntimo a Ti ao ponto de passar do limite da irreverência. Como Moisés poderia, não, que é isso, o senhor chamou pelo nome, o senhor me conhece, peraí, que é isso, mas Moisés teria passado do limite. E Moisés sair, se ele tivesse saído correndo, ui meu Deus, vamos embora daqui, o negócio que pega fogo e fala comigo, e não deixa eu chegar perto, me conhece, não, sai de perto. Não, se não é para chegar perto. Ah, não é para chegar perto, não? Tá bom. Então vou embora. Vou ficar 2 quilômetros daqui. Eu vou botar por causa do meu sogro, porque eu não quero mais conversa com esse monte Aurélio aqui, porque está perigoso demais para mim. Aí, corta! Errado, Moisés. Fica aí, rapaz. Fica aí, aguenta. Fica onde Deus mandou você ficar. E aceite o fato de que ele sabe o seu nome. E de que essa terra onde ele está ali é santa. Tira essa nada desse pé logo. Então não há nenhuma incongruência, nenhuma incoerência entre uma coisa e outra. E o crente deve evitar os dois limites de não exercer uma intimidade com Deus, de tratá-lo de uma maneira muito vaga, distante, respeitosa, até demais, não que se pode ser respeitoso de menos, mas um respeito que entra no aspecto pessoal, privado, é um erro. Conversa com o crente e a impressão que dá, que a intimidade que tem com Deus ou com Cristo, é zero. Ou quase zero. Crente que não falta é o culto. Ele fala de uma maneira, não sei não, meio fria, meio. Estou julgando o coração de ninguém, nem vida de ninguém, não. Mas dá ideia, assim, a palavra fria talvez seja muito forte. Técnica. Um conhecimento de dados só. Um conhecimento bom, doutrinário, teológico, excelente. Mas não consegue falar de Deus de uma maneira pessoal, gostosa. Não é muito comum, não, acontecer isso. E o outro lado é tirar a intimidade com Deus de uma maneira exagerada mesmo. E usar certas expressões com Cristo de uma maneira, creio eu, muito irreverente e tudo mais. E passa o outro limite, em que a ideia de respeito de alguém sagrado perdeu um pouco a noção. Fique com esta noção das duas coisas. E o equilíbrio, eu vou fazer uma listinha, uma apostilazinha, e vou distribuir para vocês. Não. Peça ao Espírito Santo que lhe dê esse tom, que lhe dê esse equilíbrio, mas busque esse equilíbrio, meu irmão ou minha irmã. A Terra era santa porque Deus resolveu se manifestar ali. Santo significa basicamente separado e puro, essa ideia dupla. Nós somos santos, não vou explorar isso agora. Deus se identifica dizendo que ele era Deus de quatro pessoas, isso é muito interessante. Quatro nomes Deus deu. O primeiro nome era só mesmo o pai de Moisés. Então, Deus deu o nome de alguém o qual Moisés conhecia, sabia o nome, não sei o tamanho da intimidade que Moisés tinha com o pai dele, coisa assim, mas sabia muito bem quem era e dava uma familiaridade enorme a Deus. Sou Deus do teu pai. Do meu pai? Sim. Epa, está bem pertinho de mim. Não é algo distante. Deus do papai. Pois sou. Aí ele pula 400 anos para falar de três: um pai, um filho e um neto. Abraão, Isaac e Jacó, os três patriarcas. Distantes de Moisés, 400, 500 anos atrás de Moisés. Por um lado, ficou bem mais remoto. Mas Deus já tinha amarrado o aspecto da familiaridade com o pai dele. Esse ponto estava seguro. Mas tinha muitos deuses no Egito, e sei lá, o pai de Moisés, apesar de ser um homem fiel ao Deus de Abraão, dava uma certa segurança, familiaridade, melhor dizendo, mas uma segurança relativa. Aí Deus, vá! E também o pai, o seu Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ao fazer isso, primeiro Deus já aprova a convicção, a fé do pai de Moisés. Você é o mesmo Deus, então tá em casa. E teu pai me adorou corretamente, Moisés, porque eu de fato sou Deus dele, do teu pai, e Deus daqueles três, patriarca dos quais, o chefe dos três, o mais velho, Abraão, que eu chamei para a terra prometida. Então é muito interessante. Desde o início, Deus deixou claro a Moisés que não era um Deus novo que apareceu, não era uma novidade que estava surgindo ali. No versículo 15 e 16, que ainda vou explorar em outra pregação, mas é curioso que Deus, preparando Moisés para o que ele iria falar para os egípcios, acho que nesse contexto vale a pena dizer. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel. Deus agora instrui detalhadamente Moisés como é que ele deveria falar quando ele fosse voltar lá para o Egito e dizer para o povo judeu que ele era o escolhido de Deus para tirar o povo de lá. Você vai dizer o seguinte: o Senhor, o Deus de vossos pais, pai de novo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Mesma coisa. Inclusive, esse aqui eu observo quando for pregar neste texto. Aí, no 16, ele diz de novo: vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, de novo, logo em seguida, O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, me apareceu e tal, e tal, e tal. Ou seja, Moisés deveria deixar claríssimo, claríssimo diante do povo, que ele estava representando ou sendo o porta-voz do próprio Deus de Abraão, Isaac, Jacó, José, o responsável por ter levado todo mundo para o Egito e tudo mais. Então, essa familiaridade é importante até para nós, em momentos de fé um pouco mais fraca, vacilando, o pastor fulano, o missionário ciclano, aquele pai da igreja que eu li a história, aquele missionário que foi para a Índia, que foi para a China, aquele herói, aquele meu herói da fé, ele confiou em ti, tu és o Deus dele, tu és o meu Deus, tu és o Deus dele, essa mistura que você faz, excesso. E eu não sei se eu estou falando aqui em momentos de tristeza ou de hesitação na fé, mas não, pode ser momento de alegria também, você vibrar em ser o seu Deus, seu mesmo Deus, daquele que você ama, daquele que você confiou e já morreu, que você leu a biografia, sei lá, alguém crente. De vez em quando eu gosto de pensar nos crentes que eu amava muito e estão no céu hoje. Vem quando eu penso. Vou ver, ai, o fulano está lá. Que coisa boa, vou ver em breve. Essa familiaridade, Deus sempre fez questão de que nós tivéssemos. Eu cheguei até a pensar, senhor, quando o pastor Haroldo morreu, o senhor não te ofenda, não. Mas o céu ficou um pouquinho mais gostoso para mim com a Lula aí. Não vá se ofender. Porque não devia alterar nada o fato de fulano se cantar aí, só em tu estares aí, Senhor Jesus Cristo, é tudo que me interessa. Mas eu sou humano, eu tenho meus sentimentos, minhas saudades. Senhor, o céu ficou um pouquinho mais gostoso. Vou imaginar que ele está aí, vai ser um eu penso assim, eu acho que esse é um receio desnecessário, porque o próprio Deus nos incentivou a isso. Eu sou o Deus de Moisés, ou Moisés, sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, estão tudo comigo aqui, Moisés, a turma toda, e agora nós podemos dizer de Moisés também. E quantos depois de Moisés? Estão lá. Então, ele, Deus, nos incentivou a gostar deste fato, a aproveitar este fato, que está cheio de gente, cheio de pessoas, das quais ele é Deus, do jeito que é o nosso Deus. Então, nós não vamos para um céu maravilhoso, espetacular, lindo, só eu e Cristo. Agora, a rigor, claro, seria suficiente para a nossa alma. Ele é o nosso tudo, vou pregar hoje à noite isso, que ele é o tudo em todos, claro. Então, nós estamos na presença de Deus, não teríamos mais falta, necessidade premente, estaríamos de alguma forma incompletos sem nossos queridos lá. Então, neste aspecto, nós temos que ter cuidado para não magoar a Deus, e magoaríamos se entrássemos muito mais do que estou tendo a ousadia de entrar aqui. Tudo bem, nós e Cristo, eu e Cristo, suficiente. Mas ele deu para nós o privilégio de dizer, não, vocês não vão estar sozinhos comigo, você não vai estar sozinho comigo, não. É um monte. Tudo gente boa. Pastor, até o fulano vai estar lá? Vai. Sabe que ele não é calvinista, né? Que é isso? Ele é meu discípulo, ele está aqui comigo. O fulano, eu li a biografia, aquele teólogo é estranho. É dos meus, ele está aqui, você vai gostar dele. É assim. E ele disse, João 17, que o prazer dele era o quê?
era que aquele seu pai deu para ele, visse a glória dele. Então, se para Cristo é importantíssimo a presença dos crentes lá, por que para mim não é? Claro que é, e deve ser. Então, o céu deve ser um chama para nós. Estamos aqui esperando, sai dessa desgraça aí, deste mundo cada vez mais perdido, desgraçado, depravado, imundo, violento, sujo, sai. Aí, não vou sair enquanto o Senhor não me chamar. Tá certo, tudo bem, ok. Mas pelo menos eu fique morrendo, se agarrando a este mundo velho aí, e até muitas vezes a filho que vai decepcionar, a pai que vai decepcionar, e cada marido que morre, eu acho que decepcionou a mulher, não no sentido de traição, mas no sentido de que a deixou. Cada mulher que morre, cada filho que morre, decepcionou. Eu lá sabia que você ia me deixar tão cedo, meu filho, você me deixa agora, como é que pode? Não deixa de ser uma decepção. Então filho decepciona de todo jeito, pai, mãe, tudo, porque nós somos pecadores, somos falhos. Aí ficamos agarrados. Vem para cá, aqui é que é bom. Então esse vem para cá não é atalho de alguma maneira e venha para cá. Estou me vendendo para ir para cá. Não, claro que não. Mas o desejo de ir para lá e a maneira como ver as coisas daqui deve ser muito diferente, e eu estou muito distante de terminar. Deus nos terminar o que estava preparado, mas já estou terminando porque já cheguei no meu limite e acho que já expus o suficiente para deixar vocês pensando. E o mais importante é isso, não é nem o tempo físico, que eu não quero passar de 30 minutos, mas pensem, irmãos, nestas coisas, porque a vida aqui tão corrida mal nos deixa tempo para pensar nisso. Eu acho que eu não disse nenhuma grande novidade hoje aqui. Não dei uma aula de teologia complicada. Só coisa que vocês já sabem. E qualquer um poderia chegar aqui e dizer essas coisas no sentido de que já sabem. Mas alertar e mexer um pouco e dizer para um pouco com essa espiral quase enlouquecida que até os crentes se envolvem. Vai. Onde é que vai acabar isso? Não sei onde vai acabar. Cachorro. E, claro, o crente vai para o céu, mas em termos de vida na terra, acaba no caixão. Você vai deixar bens, patrimônio para lá e para cá. Vale nada. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de poder expor um pouquinho da Tua palavra e muito do Teu poder, da Tua maravilha de ser o nosso Deus, o Deus dos nossos queridos que já partiram, crentes. Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Moisés, é uma turma grande que nós poderíamos citar, todos que estão na Bíblia, todos, digo, os fiéis, não Judas daquele e tantos outros que aparecem ali e também não tem nada a ver contigo, mas nós sabemos aqueles a quem a Bíblia se refere, que foram teus, falhos, pecadores, mas agarrados numa fé inabalável a ti. Obrigado, porque eles estão estarando no céu ao teu lado. Que o nosso grande objetivo é te conhecer pessoalmente, e o Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos.